E a que é isso assim, rapaz?
Nesse caso é feitiçaria e não tecnologia.
No pain, no gain.
Você tá sentado aí, tá falando comigo, mas você tá morta.
Que é isso assim, meu filho?
Sim, estamos de volta com mais um Que Isso Assim, o podcast do Portal Refil. Eu sou o Brunão e hoje estou com duas pessoas que fazia até um tempinho que não aparecia aqui, né?
Mais, pois é, mais ou menos. Vindos dos mortos.
Não tinha um filme melhor pra gente estar por aqui.
É verdade, a morte lhe cai bem. Hoje nós vamos falar sobre esse filme de 1992.
Filmaço, meu, filmaço.
Death Becomes Her, do diretor Robert Zemeckis. E hoje eu estou aqui com a Melina.
E eu adoro esse filme. Esse filme é um filmaço. É legal até hoje. Bem, o Zemeckis, né? Zemeckis diz ao que veio.
Zemeckis, olha isso. E estamos aqui também com o ressuscitado Bruno Coruja.
E aí, sabe o que eu achei melhor? Eu não lembrava desse filme, então pra mim ele foi uma surpresa muito boa.
Um filme maluco com Meryl Streep, Bruce Willis, Goldie Hawn, Isabella Rossellini. E olha, é uma comédia, fantasia, horror.
É um terrir, né? É um terrir.
É um terrir muito louco.
É um terrir
louco.
Chanchada. Porque tem muita nudez.
Tem semi-nudez, né? Porque nem não aparece nenhum
mamilo.
Não
mostra o de front.
Isso. É, tem a bundinha da Isabella Rossellini, que tá
tem
maneira.
Homens sarados que parecem saídos de um clipe do Poison.
Nossa, é muito Latin Lovers, né? Tem muitos Latin Lovers ali, né?
Tem, mas é muito bom, é sensacional.
É isso, e a gente volta daqui a pouco, depois do Monja falar a falinha dele. Vai, Monjinha.
É isso assim, programa do Refil.
What do I see? That's the question I'm most afraid of. One that asks me what I'm really made of.
Na falta de Miotti, olha só, hoje teve problema. Miotti não pôde gravar. O Arthur, o computador foi pro cacete. O Xaxá também teve problema com o computador.
A bruxa solta.
A coitada da Yasmin tá trabalhando igual uma condenada, então só estamos nós aqui. Mas temos também alguém especialista no inglês. Melina, por favor, fale o nome desse filme em inglês.
Death Becomes Her.
Olha aí, ela tá toda agora se achando.
Ela tá treinando, ela tá toda treinando. Europeia. Tá toda europeia. I see me and I like what I see.
Virgin temptress dream of others. Yes, it's me. Melina, sobre o que é esse filme, por favor?
A Meryl Streep, a Goldie Hawn, elas eram amigas. E até a hora que envolve macho, né? Que aí envolveu o homem, elas brigaram, perderam. Aí o bicho pega, né? Aí o negócio é mais embaixo. O pivô de toda a história é o Bruce Willis, que tá sensacional nesse papel. E elas acabam brigando. A Meryl Streep se tornou uma grande atriz de muito sucesso. E a Goldie Hawn ficou na fossa, ficou sapinho, aquele meme sapinho triste. Chorando na chuva. De repente, como num passe de mágica, ela se torna gostosíssima, maravilhosa. E a Meryl Streep fica, pô, meu, pra que é isso? Não é possível, essa mulher, meu, tava toda detonada. Passou-se anos, a gente tá aqui, toda ferrada, e essa mulher parece maravilhosa. Tem alguma coisa acontecendo.
E aí vai pra loucura, né?
Porque... Vai pro no sense, vai pra magia, vai pra tecnologia.
A mulher
vai pra
ficou
tudo.
Louca assistindo o filme, uma cena repetidamente, ficou obesa, sentada na frente de uma cadeira, comendo, vendo a mulher morrendo repetidamente, e ela foi parar no Arkham, velho. E aí, velho, o filme é uma maluquice. Quando eu comecei a ver o filme aqui, eu falei, velho, o que que tá acontecendo, mano? Porque eu falei assim, eu tô puro, então o que que tá acontecendo? Tá tudo tranquilo aqui.
Eu tô puro, é ótimo.
É, porque tu começa a se questionar.
Eu tô puro, é foda.
Você começa a se questionar. Aí eu falei, mano, que loucura é essa? E o filme vai descambando, ele vai subindo e não para mais, né? Que é o balão, é o padre no balão, tá ligado? Subiu, subiu e não parou mais.
Coruja, você tá puro hoje?
É isso, é, a pureza tá trazendo essas coisas à tona, tá vendo? Alguns ficam puros pra chegar nisso, eu fico pra controlar isso, entendeu?
Entendi. Pois é, A Morte Lhe Cai Bem, um filme dirigido pelo nosso querido Robert Zemeckis, cara, que é o diretor de De Volta pro Futuro, De Volta pro Futuro 2, De Volta pro Futuro 3. A gente já falou desses três filmes lá na época do Jurassic Cast, mas ele é diretor de outros tantos muito bons, como, por exemplo, Febre de Juventude, Tudo por Uma Esmeralda, o Forrest Gump, né, o Expresso Polar, o Náufrago, Contato, uhum. Travessia, enfim. O último filme que saiu dele foi o Aliado. Ele tá com um filme programado pra 2018. O Aliados eu gostei muito também. Fui assistir no cinema e achei sensacional. Vai falar o que, né? De um cara responsável por uma das melhores trilogias do cinema, uma cilada pra Roger Rabbit, Forrest Gump, Contato.
Bicho, eu acho que a questão só da trilogia já pega muito o lance de falar. Não tem mais o que falar, porque é um negócio que é um filme que até hoje funciona e tá aí, não ficou datado nem nada. Tipo, é
exatamente,
foda.
Exatamente, exatamente.
Então, tipo, eu acho que só essa carteirada aí, ele já leva, sacou?
E o A Morte Lhe Cai Bem veio logo depois do De Volta ao Futuro Parte 3. Esse filme é escrito por um cara chamado Martin Donovan e David Coepp. O Martin Donovan não é muito conhecido e tal, mas o David Coepp é conhecido por alguns roteiros muito bons de Hollywood, como, por exemplo, Jurassic Park, A Missão Impossível, O Próprio Mundo Perdido, O Homem-Aranha, o primeiro Homem-Aranha, lá do Sam Raimi. Mas ele também fez algumas outras coisinhas mais ou menos. Por exemplo, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal.
Todo mundo tem uma mancha, todo mundo tem, né?
Não vamos julgar. Esse ano saiu dele também, ele faz parte do roteiro, A Múmia, o novo filme aí do Tom Cruise, que saiu há pouco tempo no cinema.
Melhor que Transformers.
Ele está comprometido já com o roteiro da Noiva do Frankenstein, e parece que foi anunciado também como um dos roteiristas do Indiana Jones, do próximo Indiana Jones, que está programado para 2020. Vamos ver se o Harrison Ford ainda vai estar vivo quando chegar lá. O filme conta com que atrizes e atores, Melina, por favor?
Bom, os principais, né? Meryl Streep, fazendo o papel de Madeleine. Meryl Streep também não precisa de apresentação, né?
Não precisa de apresentações, mas a gente, acho que até hoje, não fez nenhum filme dela, nem no Jurassic Cast, e com certeza no Que Isso Assim também não. Não
tem nenhum. Mesmo.
A gente não falou nenhuma vez dela, cara.
Diabo então Veste Prada, o Mamma Mia.
Kramer vs. Kramer, Escolha de Sofia, As Pontes de Madison, Adaptação, eu gosto muito dela na Adaptação. No As Horas também gosto muito dela.
Ela é uma excelente atriz.
E olha, ela está participando do Mary Poppins, A Volta de Mary Poppins aí, o próximo filme da Mary Poppins, ela está no filme. E ela está na continuação do Mamma Mia, vai ter o Mamma Mia 2, Mamma Mia Here We Go Again.
Caralho, será que 007 vai cantar de novo com aquela voz dela, de Roberto Justus?
Pô, ia ser legal, cara, eu acho massa.
Voz de Roberto
Justus. Eu gosto daquela porqueira.
E além dela, também a gente conta com a Goody Hall fazendo o papel da Ellen Sharp. Goody Hall também muito famosa nos anos 80, 90, acho que todo mundo cresceu vendo o filme dessa mulher também.
Parece que foi ontem, Shampoo, esse filme é de 75, ela fez o Alta Tensão, que ela fazia com o Mel Gibson, Como Agarrar um Marido.
Nossa, esse filme é muito engraçado, O Clube das Desquitadas.
Clube das Desquitadas, exatamente. Só que nos anos 2000 ela deu uma desaparecida e tá voltando com um filme, aqui tá marcado pra esse ano, chama Snatched. É ela com aquela Amy Schumer. Ela foi casada com Kurt Russell, não sei ainda se é, mas ela foi casada com Kurt Russell e eles tiveram aquela gracinha de filha, que é a Kate Hudson, do Quase Famosos. Ela fez aquele Noivo da Minha Melhor Amiga, Como Perder um Homem em 10 Dias.
Não, 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 você tá errado. Os pais dela é Good Hall e o Bill Hudson.
Ah, Bill Hudson. Só errei o pai.
É. Não, acertou a mãe, que é o que a gente, que é o que não, vale, que a gente tá aqui falando da mulher.
Olha aqui. Mas olha aqui, como eu não tô errado. Ela é filha do Bill Hudson, mas ela foi criada pelo Kurt Russell, que ela considera e trata como pai biológico. Então,
quem cria.
Entendeu? Pai é quem cria.
Eu quero saber onde que ele achou esse, onde que ele tá lendo,
ego,
onde ele
achou esse negócio. O Brunão é a enciclopédia. Rapaz. O Brunão tá é o ego brasileiro.
Wikipédia, você foi no Wikipédia.
Não, tá no IMDB dela, pode botar aí, pode procurar aí, rapaz.
Ah, IMDB, tu sabe ler inglês aí, tu fica humilhando a gente.
Quem mais tá no filme, Eliana?
E o maravilhoso Bruce Willis?
Ele já fez filme pra caralho.
Filmes bons, filmes ruins.
Pra esse ano tem mais dois filmes aí que devem sair dele. Pra 2018 já tem mais um ano que já filmou, já terminou. E pra 2019 ele vai reprisar o papel do David Dunn, do Unbreakable, num filme chamado Glass. Vai focar a história no personagem do Samuel Jackson, né? Mas o que eu gosto do Bruce Willis no Morte lhe Cai Bem é que ele tá totalmente diferente de tudo que ele fazia, né, na época.
O papel dele é aquele spawn mandado, sabe? Aqueles caras bobão.
Isso, pangaré,
bobão,
um pangaré.
Trouxão.
Pangaré,
é,
exatamente. Ele é um pangaré. E ele até começa o filme, ele é um cirurgião renomado e tal, né? Um cirurgião plástico e tal. Inclusive é por conta disso, por ele ser um cirurgião plástico, que a Meryl Streep se interessa nele. A personagem dela é uma atriz e não quer envelhecer, tem essa questão de sempre ser muito bonita e tal. E quando a amiga Goldie Hawn, a Ellen Sharpe, apresenta o marido como sendo
um mega cirurgião famoso, plástico,
e tal,
né?
A Meryl Streep, ok e tal, e ele tá todo deslumbrado, né?
Porque ele sempre foi fã da Madeleine, né? Ele era fãzaço dela.
E era fã mesmo, porque eles foram numa peça lá, da Broadway, que o começo do filme é esse, e tipo, a peça é uma merda, assim, é uma coisa inacreditável,
é
assim, de ruim.
Maior que o filme.
É uma maluquice maior que o Morte lhe Cai Bem. E ele é o único que aplaude pra caralho. É, muito bem, não sei o que. Ele empolgadaço, né, cara?
Ele tá maravilhado, mas é pela mulher, não é nem pela peça, né?
O musical é a versão de uma peça do Tennessee Williams. O Tennessee Williams é como se fosse o Nelson Rodrigues dos Estados Unidos. E o nome da peça é Doce Pássaro da Juventude, uma peça de 1962. E a peça é sobre uma atriz que tá envelhecendo e que pira porque ela tá perdendo a juventude dela. Olha só que interessante.
Conhecemos essa história, hein?
Pois
olha
é.
Olha aí, rapaz.
Bem legal, né?
E o personagem da Ellen Sharpe, né, ou a Goldie Hawn, ela é toda, ai, aquela mulher que não tem voz, toda quieta. E ela vai conversar com a Madeleine, apresentar o Ernest, mas ela morrendo de medo. Ai, Madeleine, você já roubou muitos namorados meus, e não sei o quê. Ai, não rouba o meu marido, por favor.
É muito
escroto. E aí, tipo,
isso,
ela é muito, essa cena é muito boa, porque aí a Meryl Streep, não, imagina que eu vou roubar o seu namorado, imagina, a nossa amizade é muito além do que isso, aí corta a cena, tá ela casando com o Ernest.
É, pois é. É muito escroto.
Caralho, escroto isso aí, velho.
Porque a Goldie Hawn, ela fica tão quebrada, tão despedaçada por ter perdido outro namorado pra Madeleine, que ela vai parar no Asilo Arkham. Ela vai pro...
É, exatamente, velho.
Ela vai parar num hospício e ela assiste um filme, uma das cenas que a Madeleine morre, e ela fica assistindo isso toda vez, e ela só fala na Madeleine. E aí tem uma cena que é na terapia de grupo do hospício, a psicanalista fala, Ellen, fala, né, você faz tempo que você tá calada, ela, mas a Madeleine, aí as loucas tudo gritando, ninguém aguenta mais, fala essa mulher, meu Deus, eu vou me matar. O filme, ele é legal essa pelas cenas exageradas, é tudo muito exagerado, é muito bom. A Ellen ficou gorda, ficou maluca, toda acabada, morando com um monte de gato no apartamento.
Isso, ela virou a véia dos gatos, né?
Ela virou a véia dos gatos do Simpson. E nisso passa uns 12 anos, né? Depois que ela se destrói, né? Passa uns 12 anos. E aí volta na cena da Madeleine e do Ernest, mostra como eles ficaram. Na verdade, aquele conto de fadas todo foi tudo pro caralho, né? Porque eles brigam que nem gato e rato. O Ernest acabou perdendo a carreira dele de cirurgião. Ele é o mestre da make-up nos defuntos.
Cara,
olha
essa
que profissão.
Parte é bizarra, velho. Essa parte é
loucura,
muito bizarra,
muito grande,
velho. É muito bizarro, porque, tipo, porra, o cara não tinha por que largar de ser cirurgião,
né? Não mostra
como
acontece, né?
É, pelo que eu imagino, assim, que teria acontecido, pela
história...
Ele fez
muita coisa errada, velho, por causa dessa velha, mano.
É, não, eu acho que a Meryl Streep meio que, tipo...
Destruiu a carreira do cara,
né?
Velho.
Isso, destruiu a carreira dele, não deixava ele ser o cirurgião, talvez, porque ele ia melhorar outro, né, ia fazer
outras
procedimentos.
Outras pessoas, deixar outras
isso.
pessoas bonitas e mais jovens que ela, porque a maluquice é essa. Que ela
a maluquice tá é indo... essa, exatamente. Ela não quer que os outros
sejam
fiquem
mais
jovens do que ela. Pois é, muito bizarro, velho.
O legal desse filme, por ele ser todo exagerado, é que a Madeleine, tipo, ela é egoísta, ela é preocupada com a aparência, só que é nível hard, extreme, 1 milhão. Assim, todos os XP da vaidade.
O que eu acho bacana do filme é que ele toca nesses assuntos de vaidade, de inveja.
Rivalidade.
Só que tudo de um jeito tão lúdico.
Engraçado.
Exagerado, que acaba que não fica uma parada chata, sabe? Porque...
Pesada, né? Porque é um tema pesado, se você for
ver. É um tema meio... E assim, não é um tema que de repente interessa a todo mundo, sacou?
Tem homem que se pegar a premissa do filme, vai falar, que bosta, não vou assistir.
Pois é, só que aí o que eu acho interessante é que como é que eu faço pra dar o twist? Eu boto a parada sobrenatural no filme, sacou?
E de uma forma toda exagerada, toda engraçada, porque as cenas são muito boas.
Que é aí que entra o personagem da Isabella Rossellini, né?
Ela é o Shirin Shirion, ela é o Mephistófeles, maluco.
Ela é o Satanás.
A Goldie Hawn, ela escreve um livro e manda o convite pra casa da Meryl Streep e do Bruce Willis e fala, vem pro lançamento do livro, o nome do livro é Eternamente Jovem. Acho ótimo que a Meryl Streep fala Eternamente Jovem,
Duvido, ela, aquela gorda, imagina. Duvido. Eu pago pra ver essa, eu pago pra ir lá assistir.
E aí, quando ela chega lá, que a Goldie Hawn tá...
Caralho, essa cena é muito escrota.
Tá, tipo, muito exuberante. Essa cena é foda, né? Porque ela chega, ela tá vendo a Goldie Hawn de costas, só que, na verdade, tem uma pessoa...
Ela tá achando que é uma... porque tem uma pessoa que é meio Hilt. E aí ela tá achando, ela até perdeu uns quilinhos, não sei o quê. Aí ainda fala com o deboche, né?
Isso.
Aí, de repente, sai a pessoa Hilt... Aí tem a mulher do Roger Rabbit, assim, tipo, tá ligado?
Tá, Jessica Rabbit.
Queixo da Meryl Streep cai no chão, né? Bate no chão. E ela não acredita que foi que aconteceu, não sei o que e tal.
Aí a primeira coisa que acontece quando as duas se reencontram depois de 12 anos, a Meryl Streep morre de inveja, tá tentando sair de fininho, a Goodie Hawn vê ela falar... Madeleine, aquela coisa de amiga falsa, amiga, vem cá dar um abraço. Aí a Madeleine, mas você ainda não tá com raiva porque eu roubei teu marido? Não, imagina, isso ficou há tantos anos atrás. Aí ela abraça, se você vê aquela cara de ódio que ela faz, querendo matar a mulher.
Mulher tem muito disso, né, Melina? De...
A falsidade do abraçar, falar amiga e tá xingando por dentro, né? Você é tão linda, que horrorosa.
Por que que vocês fazem isso, hein, Melina?
Não sei, por mim, eu sou que nem homem, assim, sabe aquela coisa de abraçar? E aí, viado, dando muito cu, seu arrombado. Eu gosto mais dessa proximidade.
Tem umas mulheres que, olha, eu vou te contar, viu?
Se eu soubesse essa porcaria, não tinha vindo, não, rapaz. Ô, diabo, que é isso assim, rapaz?
A Good Hall cata o Ernest e começa: ai, Ernest, essa mulher destruiu a sua carreira, destruiu a sua vida, era pra gente ter ficado junto, porque a gente tinha um futuro lindo pela frente, e eu ainda te amo, eu ainda quero ficar com você. E o cara, né, ele já tá com aquele ódio da Madeleine, que já trabalha isso no filme. Ele fala, nossa... E ele é um personagem bobão. Sabe aquele cara que não sabe falar não pra mulher? Não pode ver uma mulher bonita ficando...
Exatamente.
Aquele cara que não pode ver uma saia, fica desesperado.
Tá na pré-estreia hoje.
Eita!
É o popular beck de buceta, é isso, né?
Eita!
Nossa, querida...
Da psique, é ótimo.
A Madeleine fica muito puta e ela vai fazer uns procedimentos estéticos que ela fala, não, se ela conseguir, eu consigo também. E ela vai numa clínica, a clínica do Dr. Mengele lá, que... É engraçado que ela vai chegando, você vê uma galera, tipo, de ponta cabeça.
Cara, cheio de coisa, parecendo um Bane, assim, saindo um monte de cano com um monte de...
verde, limão. Cores. Recepcionista, ai, mas dona Madeleine, não tem mais o que fazer, você pode, sei lá, tomar sangue de virgens, é a única coisa que tem aqui pra você fazer. Ela, não me interessa, eu pago.
E a mulher fala que ela tinha que voltar em 6 meses. Aí ela fala, mas já... tá quase fazendo 6 meses. A mulher fala, mas você veio há 3 semanas. Eu, puta que pariu, velho. Olha a maluquice, a velha tava lá tomando sangue de bicho, fazendo o caralho que foi. Há 3 semanas atrás já, velho. Olha, não, o nível da maluquice, mano.
Não, mas aí chega um personagem misterioso.
Mercenário do Mephistófeles, velho.
Aí ele chega assim, você está disposta a pagar um preço alto pela beleza? Aí ela, eu pago qualquer coisa. Aí ele dá um cartãozinho, assim, com o endereço. E aí aquele cartãozinho ficou na memória ali da Madeleine. Ela tinha rasgado, né? Não tinha dado bola. Mas depois que ela viu a Good Hall, bateu aquele... Quer saber, meu? Vou tentar ir aqui nesse cara. Vai,
é porque ele fala
vai
que é um grupo
certo.
Muito secreto, é um grupo muito seleto.
É uma maçonaria isso. Da beleza, tipo
é,
isso.
É, exatamente.
E aí a gente é apresentada ao personagem da Isabella Rossellini. Que apresentação de personagem. Não sei o que vocês acham, mas... Eu ia embora daquela casa. Eu não ficava lá, não.
Eu ficava.
Primeiro, aquela mulher daquele jeito, daquela maneira ali.
Não, você já é recebida pelos integrantes do Poison,
cara,
né? Já começa
ali
aí.
É sensacional, velho. Sabe o que me lembrou? Aquela galera daqueles aeróbicos, jazz aeróbico, sei lá que faz, que fica pulando, que nem os doidinhos.
Não,
chutando.
Não, porque os caras são muito saradão.
Não,
são
então,
fortão.
Mas você já viu o vídeo? Tem essa galera que faz essas porra, velho.
A galera, sabe,
sarada,
aquele...
assim, é o prefácio do CrossFit, era isso aí mesmo. Isso
os
aí nos anos 80? É?
O prefácio do CrossFit.
Começou ali a história.
Porque os caras tudo saradão, de mullets e óleo no corpo, e aqueles colãs de banda de metal farofa dos anos 80. Aí
é
os cachorros passando pela casa.
O cachorro de Mephistófeles, nessa época, sempre era Dobby.
Antes, a gente tem que falar que um desses caras, que é o guarda-costas dela, é um ator chamado Fábio. Não sei se você já ouviu falar desse cara.
Não, né? Eu vou reparar no sarado pelado da mansão da mulher.
Esse cara, ele é tipo o...
O Oliver.
É, exatamente. É tipo
é
o Oliver.
Oliver,
sacou?
Meu Deus.
Gente, ele só fez filme bunda também, né?
É, mas ele é só
caralho,
conhecido
velho,
pela
ele
beleza.
Ele é o Will Ferrell, com cabelo grande, velho.
Stripirella, Zoolander.
Só fazia esses papel velho com esse cabelão. Era tipo o do cabeludão loiro. O príncipe, ou qualquer coisa do tipo.
Não, o príncipe com essa cara não, pelo amor de Deus.
É, mas era, olha, vem aqui, é só deles no filme, nos filmes antigão, né? Dele mais novo, assim. Ele era o Hector Bonilha. Pode ver que tá aqui nas fotos do IMDb do cara, o estilo de coisa que ele fazia. Pode olhar, velho.
É muito canastrão. Ele é muito canastrão.
Hector Bonilha nórdico, tá ligado? Ele é loiro do cabelo azul. Pronto, é isso, mano. É isso.
Música
preciso falar da Isabella Rossellini, coisa rápida aqui. Pra quem não conhece a Isabella Rossellini, cara, tem que pelo menos assistir Veludo Azul, Sol da Meia-Noite, Minha Amada Imortal.
Tá velhinha, que... mas... teve seus,
tá te, bonita,
teve seus
tempos. Tá bonita.
Teve,
tá
teve.
Não, mas assim, ela teve, teve um seu período auge. De... Rapaz do céu.
É, no Veludo Azul ela tava lindíssima. E no Morte lhe cai bem, vou te contar, viu? Tá um VTM, em pé, hein, o Coruja?
Em pé, em pé.
Se botar um lápis, o lápis cai. Não segura,
cê...
não.
Não, você tá louco,
que isso?
Juro. E os trajes, e os trajes? Que
não, ela, trajes, ela... não tem trajes. É.
Ela não tá pelada o filme
menina,
todo,
aquilo
né?
Aquilo é arte, não é pra só vestir. Ela é tipo um quadro, você tem que pintar ela. Não pode vestir qualquer coisa, é tipo arte ali, entendeu?
Você tem que pintar. Entenda isso como você quiser.
Cada um faz arte com a brocha que tem, entendeu?
Inclusive tem uma hora que ela só usa um colar, pra vocês terem noção. Então tem aí uma cena...
Exatamente.
Mas ali...
Não mostra,
aí que tá, isso que eu acho legal do filme.
Isso que é
do
bacana,
filme. Isso
que é o bacana
do filme, porque ele não mostra... Mas ele te dá aquele, aquela insinuação. Você fica
é
torcendo
grátis.
Pra ver. É, você fica torcendo pra ver. Você fala, vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer. E não aparece. E você passa o filme inteiro, toda vez que ela aparece, você querendo que apareça.
Aparece uma bunda.
Mas eu queria ter visto o luz laser furando meus olhos. Jujuba no pudim.
É isso
Jujuba
aí.
Jujuba no pudim.
Ela é meio que uma vampira, uma bruxa, né? Uma coisa
é,
assim.
Ela é uma feiticeira, uma louca, uma feiticeira, como é que é?
Feiticeira, uma deusa, uma louca, uma feiticeira.
Isso, só que ela não é uma deusa.
É demais.
Ela é um capeta, né? Um capeta, uma louca, uma feiticeira, que o nome dela é Leslie Leisler.
Você vê que ela é tão mischisófilis que ela faz contrato de 10 anos, pá. Todo mundo que já viu Supernatural sabe que é contrato do mischisófilis, é isso.
Ela fala, olha só, se você tomar essa poçãozinha aqui, e aí ela pega, essa cena é muito legal, que ela aparece uma escultura lá.
É o cálice sagrado, é o cálice sagrado.
E aí ela abre, aí tem um tipo um vidrinho de perfume, assim, que eu acho maneiro que fica em pé sem ter base,
exato.
Né? Eu acho
é, é só pontinha,
isso
né?
Isso é muito foda.
Não tinha um passarinho que vendia no camelô, que você colocava o biquinho do passarinho e ele
tinha,
ficava assim voando?
Tinha,
era
tinha,
tipo isso aí, a poçãozinha da bruxa.
E aí ela falou, ó, você tomar isso aqui, eu te garanto que você vai...
Você vai ficar
viver...
gata.
É, você vai ser linda pra sempre. Ah, quantos anos você acha que eu tenho? Ela fala, eu tenho...
30,
lá,
né?
Uns 30.
Não, ela fala 38. 38. Aí a mulher olha feia, ela 28. Aí a mulher chama a mulher de ela 23, ela... talvez.
Ela vai abaixando.
Aí a mulher fala que tem 71.
É a bruxa de 71, então?
É isso que eu tô te falando, tá tudo ligado. Tá tudo ligado.
A bruxa de 71.
A bruxa de 71 com o Hector Bonilha.
Isso, tô te falando.
Aí a bruxa do 71 fala assim, este é o preço pela sua beleza eterna. Aí a Mary Streep engasga, falando, ah, nem fudendo que eu vou tomar aqui um chá de hibisco, que agora véio. É moda, eu vou tomar um chá de hibisco,
não,
vou pagar
é pitaia,
essa fruta.
É pitaia, que é rosinha, é pitaia.
Aí toma lá o chá, ela, não, imagina, ela vem cá. Aí ela faz um furinho na mão da
não,
da,
furinho
da
não. Aí quando mostra no efeito especial, é um corte, que se aquele ele tivesse ido no bucho, matava.
Que isso, que nada,
juro,
um furinho
é, os
só.
Os efeitos são geniais, velho. O corte do dedo parece um talho gigante.
Nada, só um ali. E aí ela põe a poção e a mão dela, você vê que se transforma. Sabe aquele efeito blur que a galera fica colocando agora no, nas fotos do Instagram, que é uma merda aquilo, que fica parecendo um bonecão de cera? A mão dela fica manjo, assim, manjo. Lisinha, lisinha, lisinha. Aí ela compara. Na hora, lá você aceita cheque, credit card, como é que faz?
Caralho,
que
a mão, e a outra mão, você vê a maquiagem que faz
manchada,
na outra mão.
Né?
É cheia de mancha, perebentas. Eu
velha,
falei,
né?
Não?
Velha,
onde
né?
Você botava essa mão, bicho?
Ah, mão de gente velha, pô. Aí ela toma a poção, na hora você vê o peito subindo, a bunda subindo.
Eu acho legal essa cena.
Isso
é bem feita.
Aí o cara do Poison lá, dá aquele olhar de tiozão pra ela. Essa toma Coscark, sabe assim?
Essa toma o quê, Melina?
Coscark. Quem é velho vai
que
saber.
É Coscark,
tu não lembra disso não, Coruja?
Não, Coscark,
quem é
eu vou até
sabe.
Procurar aqui, velho.
Tu não lembra? Pô, que beleza não. De Coscark.
É só também, tomar Koskark.
Também pode ser o nome do programa, viu? Que beleza de Koskark.
Peraí, que eu dou uma licença. 1990, comercial do chá Koskark.
Que você tomava e ficava gostosa. Era isso. A premissa do comercial.
Cara, licença catena.
Que beleza de Koskark. Que beleza de Koskark.
Que beleza de Koskark!
Pra você ficar mais bonita e chamar atenção, tome Koskark todo dia. Ele é 100% natural. Koskark, esse emagrece mesmo. O resultado você vê, né? Que beleza de Koskark!
Eita! É a mina que era do Gugu, do...
Isso,
Domingo Legal.
Exatamente.
Mas o que é o Koskark, afinal de contas?
Era uma água de cacimba.
Herbalife.
Era uma Herbalife, velho. Que não
isso,
funciona.
Era um shake desses que você tomava, sim, e dizia que ficava
sim, mas
magro.
Não mostra a menina tomando shake, mostra ela tomando um coco na praia, tá ligado?
Só que enquanto ela tá lá tomando o Koskark da bruxa do 71, o Ernest, ele recebe a visita da Ellen, que ela fala,
cão.
Ernest, eu vim aqui porque eu não aguento mais, eu tenho que dar pra você aqui agora. Só que aquela Madalena, aquela bruxa, a gente tem que matar ela. E, mano, em menos de 5 minutos, ela convence o Ernest a matar a mulher.
É verdade. Aquele cara é pau de sebo, maluco.
Ele é muito
bruxa. Mexendo a cueca dele, ele tá fazendo
ele mata a mulher, ele fala, não, vão matar a Madeleine. Ele fala, ai, não, eu não sei se a gente deve. Ela, Ernest, seja homem, você vai pôr veneno, esse veneno aqui na bebida dela, e aí você vai jogar ela do carro, no penhasco. E aí é legal que mostra a cena de como que eles matariam ela.
Ele fala, vamos botar um pouco de álcool no carro, como se ela tivesse bebido. Véi, se a mulher tivesse conseguido beber aquele tanto de coisa, com certeza ela já estaria morta, mano.
Parece eu bebendo aqui.
Não, aquilo ali pra Melina é terça-feira, coruja. Porra, não vem com essa.
É. Mas aquilo olha... é pra tomar com o tiragosto.
Aí. A direção do Zemeckis nesse filme é muito boa, cara. Cada tomada de câmera bem colocada, uhum. Sabe? Tem plano sequência. Se você quiser estudar, assim, direção, esse filme é um prato cheio. Um lugar onde ele coloca a câmera diferente, sabe?
Os enquadramentos dele são bem diferentes mesmo. Nem espera o jeito.
Isso.
E é que eu falei, os efeitos do filme, velho, são bons, velho.
São bons, até hoje
são
funcionam.
São bons, convence, tem umas paradas, convence. Claro que a gente hoje já tem uma percepção bem diferente. Tu vê aquela mulher andando, tipo Curupira, só que era o pescoço que tava invertido. Porra, é muito louco, tá ligado?
O legal do enquadramento é que às vezes a cena tá acontecendo na frente e uma outra coisa importante tá acontecendo atrás. Principalmente nessa hora, o Ernest, a Goody Hall, sai, né? Fala assim, ah, você vai matar ela. E aí chega a Madeleine e aí ele tá todo cagado de medo. Ele, ai, não vou conseguir matar, ai, não vou conseguir pôr o veneno. E aí eles começam a discutir e brigar e ela fala, você é um bananão. Por que eu que te sustento? Aí nessa vem uma fúria berserk. No Ernest. E você vê que ele vai jogar ela da escada. No fim, ele meio que se arrepende. Ela tá na escada, prestes a cair da escada. Que é uma cena bizarra, né? Ninguém cai da escada daquele jeito. Ela, ai, Ernest, me ajuda, eu vou cair da escada. Ele vai salvar ela. Ela, vai logo, seu bananão, me salva, seu filho da puta. Ele, ah, quer saber, meu?
É,
que se bicha, a mulher e joga a mulher.
É uma afronta. A bicha tá aqui pra morrer, tá aqui precisando de mim, ainda vai me falar
e
com
me xinga, né?
Vai tomar no cu.
Aí ele joga lá da escada. E, meu, aí essa cena, o efeito não tá tão bom que você vê aquela bonecona de Olinda rolando a escada. Mas aí você vê que ela morre. Aí ele liga pra Ellen, pra Goody Hall. Ai, Ellen, eu matei ela, ela morreu. O que eu faço? Fica o urso de pica-pau. Ela, ai, calma, seu bananão, eu vou aí te ajudar. Aí nisso que ele tá conversando com a Ellen, aquela coisa que a gente falou do enquadramento. A mulher levanta desconjuntada no fundo
é muito
da cena,
louco, né? A cabeça virou,
osso.
Né, cara?
As paradas viram, é isso que eu tô falando, velho. É muito louco. Ela vai lá no fundinho, ele lá chorando que nem um maluco, e lá no fundo ela voltando assim, se mexendo todo, é um negócio muito,
não,
muito
o que eu acho
louco.
Foda é que é uma mistura de efeito prático com efeito digital. Uhum. E, cara, o filme é de 1992, tem mais de 20 anos após esse filme.
Mas os práticos estão bons ainda.
Mas vai tudo.
O digital tá foda, né?
Não tá não, cara. Eu achei que tá bom.
Tem coisa que
você
percebe, mas tá bom. Tá muito bom.
É isso. Ainda tá bem feito. Tipo, ele não te tira do... Se você tá assistindo, o efeito, quando ele tá considerado ruim, é quando ele te tira da experiência do filme pra você prestar atenção que o efeito tá ruim.
Ah, não. Nesse caso, não. Nesse aí,
você... Nesse caso, não.
Só
que você... Tá ok, beleza.
E ela anda muito bem. Você fala, a interpretação dela andando e fazendo os trechos que dá, que ela não percebe exatamente que ela tá de costas, né?
Ele coloca a cabeça dela no lugar, ela coloca a cabeça no lugar e ficam as vértebras aqui tortas. E eles resolvem ir pro médico. E aí quando chega lá, o médico, ele vai examinar e o médico tá tipo, pô, fumando, ele tá loucaço, né?
Eles levam a Madeleine lá pro Dr. Hartman do Family Guy.
Quando ele vai olhar, ele toma um susto, assim, ele, caraca, o que que aconteceu aqui,
sabe? E aí, sabe? Que ele começa a mexer na mulher e ele pega primeiro no pulso dela. Tá assistindo aqui? Não. Tá assistindo dor? Não. E ele começa a virar, ele vai ficando puto que ela não tá assistindo dor. E ele vai como destroncar, assim, o pulso da mulher. Tá assistindo nada? Ele não. Aí ele começa a ficar meio agoniado. Aí ele vai e pega o... Como é que é o negócio de escutar o coração?
O estetoscópio.
Estetoscópio. Aí ele pega assim, bota assim no coração dela e não escuta nada, ele fica meio agoniado, aí dá duas batidinhas, aí toma um susto assim, né, que dá no ouvido dele, aí ele
é muito
vai de
bom.
Novo, ele... Tá errado. Aí ele tira o estetoscópio, ele joga no lixo, aí pega um outro que é grandão, um disco grandão assim, o estetoscópio, aí ele testa de novo, toma um susto, bota na mulher, não escuta o coração de novo, ele... Meu Deus do céu, velho. Aí na hora que ele mexe no pescoço da mulher, ele olha aberto, ele... Peraí, só um minutinho aqui. Aí ele dá dois passos pra trás, o cara tá tomando um uísque, ele... Me dá um gole disso aí. Aí o médico pega, dá uma golada na parada, peraí que eu vou pedir uma segunda opinião. E sai da sala, tá ligado?
Vai embora, velho.
Vai embora. Só que aí depois você vê que o médico, ele teve um ataque, ele morreu,
ele infartou, ele não aguentou, ele falou, não é possível,
ele
eu
falou,
tô vendo
velho,
coisas,
o que que eu tô fazendo da minha vida, velho, o que que tá
e
acontecendo,
ele morre, o médico,
caralho,
morre,
velho,
de susto, passou,
tá sem pulso, e a galera lá em cima dele dando choque,
e a Madeleine nessa hora, ela desmaia também, porque ela também não acredita que ela morreu, e aí o Ernest, trouxão, sai correndo no hospital, no que ele volta, levaram a Madeleine pro necrotério, ele, cadê minha mulher, aí ele foi buscar a mulher no necrotério, ela tá lá batendo no negócio de morte, socorro!
Pra mim essa é a melhor parte do filme inteiro, assim, é essa cena do hospital.
É muito engraçado.
É muito engraçado,
boa.
Cara.
É muito boa.
É por esse ponto que acontece uma certa tantas coisas que tu não sabe o que é. Vai ver o que é. Ô, diabo, o que é isso assim, rapaz?
Os nomes dos personagens principais, os três personagens principais, é um jogo de palavras em inglês. Madeleine, o Ernest e a Helen. E aí, se você usar o apelido deles, ou você encurtar, pegar só a primeira sílaba de cada um, é Mad, Ern e Hell. Ou Madder in Hell. Madder é tipo o mais louco no inferno, né?
Mais louco que o Batman.
Isso, mais louco que o capeta, né? Então, eu acho isso interessante.
Aí depois dessa confusão toda no hospital, essa cena maravilhosa, o Ernest leva a Madeleine pra casa e no que ele tá chegando com ela no carro, a Ellen foi lá espionar, porque até então ela tá achando que o cara conseguiu fazer o plano, executou o plano de matar a mulher.
É porque ele falou que a mulher morreu, né, na verdade.
Morreu, e não falou que ela ressuscitou, né, ele não falou.
Exato.
Que ressuscitou.
Ele esquece de dar esse recado aí.
E ele, né, por ser famoso em fazer maquiagens em defuntos...
É o grande segredo dele, de por que ele é tão bom, né?
Porque ele usa tinta de spray. E aí ele tá lá fazendo a funilaria na mulher, tá lá pintando, não consegue achar a cor. E ela, Ernest, você é um idiota, Ernest. Por que não sei o que? A mulher nem depois que morre, pra você ver como o personagem,
né,
é
bonita, mas pelo amor do pai...
Chata, né? E aí ele tá desesperado e a Ellen entra... Uma pá, um saco. Vamos enterrar a Madeleine. Cadê o corpo? E ele desesperado. Não, mas você tem que ir embora. Porque você, Ernest, a gente ia matar ela, a gente tinha combinado de ficar junto. E a mulher gritando. E ele...
A mulher vira fera.
Cala a boca, fica quieta.
A Mary Streep vira fera, filho. Mostra que ela é sinistra, maluco.
A Meryl Streep entra.
Dá um arranhãozão lá na coluna lá, arranha com a unha zona lá na coluna lá de raiva, maluco.
Porque é a Meryl Streep tá ouvindo, né? E ela acaba descobrindo que o plano dos dois era realmente matar ela. Aí ela chega assim, ah, você achou que eu morri, queridinha? Eu tô aqui, tô viva. Dali a pouco ela volta, meu, com uma bazuca do Rambo na mão.
É espingardona sinistra.
Tirambaço no estômago da Ellen. A mulher voa e cai no
literalmente
no
voa. Ela voa pra caralho. Ela é arremessada, velho.
Só me lembrou Looney Tunes, velho. O Pernalonga.
Isso, exatamente.
Foi muito desenho
abrindo
animado.
Um buraco igual, velho. Igual, tá ligado?
É muito desenho animado essa cena. O Ernest, eu não sei como não morreu do coração. Ele, mas Madeleine, você matou a Ellen, não sei o quê. E ela, tipo, de boa. Ela, tudo bem, vamos voltar lá pra cima. Vai, termina de me pintar. Aí vamos botar o corpo dela pra lá. E ela arrumando o saco lá pra jogar a mulher fora, o Ernest desesperado. A Ellen, levanta.
Zumbi, zumbi.
O olho branco, cabuloso.
E você vê o buraco no estômago dela, você vê o outro lado do chafariz, você vê através da mulher.
É, essa parte é muito bem feita. Apesar de a gente saber como faz, né, que é tela verde, né? Mas, cara, é muito bem feito, cara.
Muito legal, é muito legal, velho. Muito mesmo.
E a Madeleine, o quê? Eu não acredito. E aí ela cata, assim, um pingentinho que a vampira, a bruxa do 71, dá pra todos os clientes. Ela, você tomou a poção. É, então você tomou a poção
também.
Não,
é tipo aquele brochezinho da maçonaria, velho. Mesmo esquema, pra todo mundo se reconhecer.
E aí elas começam uma briga épica de paz. E é muito engraçado, porque uma dá na cabeça da outra, a cabeça vira. A outra dá uma flechada, a flecha atravessa o buraco da barriga da mulher. E ela sai no tapa, tipo, gore, muito gore o negócio.
Isso é muito bom, velho, porque vira tipo uma lança, porque ela quebra a pá e ela joga, atravessa a mulher e fica presa no sofá.
No sofá, depois
quando
a mulher senta.
Quando a mulher vai sentar no sofá, encaixa certinho, tá ligado?
Ela entra assim, ela faz sacanagem, né? Ela senta lá e fica zoando com o buraco da barriga.
É muito bom, velho.
Mas essa cena das duas brigando, a Meryl Streep acabou acertando de verdade a Goldie Hawn numa hora lá. Chegou a machucar sério a Goldie Hawn no rosto e tal.
Aí o Ernest, nessa hora eu gostei, porque ele fala, ah, quer saber? Que se fodam as duas, eu vou embora dessa casa. Aí ele sai, começa a beber, pega lá o negócio, começa a fazer a malinha dele, juntar as cuecas e de fundo as duas gritando, você roubou meu namorado! Porque você é uma falsa! Porque não sei... E aí elas começam a se xingar e
é nessa
no
hora
meio
que
dos...
descobre que a mágoa é antiga, que ela vai falando o nome dos antigos namorados e que a mulher roubou todo mundo.
Aí uma começa, ah, mas você não me falou que você ficou magoada? A outra, não, mas eu não falei porque você também não falou. Aí ficou aquela terapia, sabe? Virou terapia do abraço. As duas, elas de se xingarem até a morte, de dar pasada na cabeça, atravessar coisa no buraco das feridas, elas começam a chorar e se abraçar e se
perdoarem. E ficam melhores amigas.
E vira BFF.
O que eu acho legal é que nessa hora o Bruce Willis, ele já tá querendo ir embora, né? Já tá fazendo as malas, cara. Isso aí as duas se juntam e falam, não, pelo menos dá uma arrumada aqui na gente, você pode ir embora e tal, mas, pô, deixa a gente pelo menos, né, arrumadinha.
Você é tão bom nisso, né? Faz isso. Um serviço aqui pra gente e tal. E o cara faz, né? Deixa as duas lindas, maravilhosas. Só que é aquela coisa, né? Elas estão mortas. E a tinta, né? Como qualquer tinta, qualquer... Todo mundo que já fez obra em casa sabe que não dura, né?
Vai descascar.
E aí ele fica arrumando as mulheres lá, com tinta, com guache, com pincelzinho. É muito bizarro. É muito legal essa cena.
É bizarro. É bizarro demais.
Porque depois que o Bruce Willis dá um trato nelas, ele ia embora. Só que aí uma falou pra outra... Ô, Mad, vem aqui. E quem é que vai arrumar a gente quando ele for embora? Vamos dar um goró aqui? Vamos apagar o Ernest? Olha que ideia maravilhosa. Vamos trancar ele dentro dessa casa e fazer dele nosso escravo.
É, mas aí depois aí elas pensam que ele vai morrer, porque elas não vão morrer, mas ele vai morrer se ele ficar velho. Aí que elas falam, então agora vamos deixar ele drogado, vamos drogar ele e vamos dar porção pra ele também.
Elas conseguem apagar o Bruce Willis dando com a... Um vaso na cabeça dele, porque ele falou assim, ele sempre foi um pé de cana, né?
Velho, e aí isso é bom demais, que ela chega com um copo cheio, até o talo, fazendo barriguinha, tá ligado? com copo gigante.
Com veneno, né?
É, o uísque
e andando,
veneno.
E o negócio voando.
E ele andando assim. E vai sacudindo o copo e derramando, e elas desesperadas, que tá vendo que tá acabando, tá acabando. Aí só sobra um golinzinho.
Um tantinho.
Último tantinzinho, aquele só a bicadinha. E aí ele, quer saber? Bebo demais. E deixa o copo de lado, velho. Aí elas ficam malucas.
Aí elas dão uma vazada na cabeça dele, que fala, bem, já que não vai por bem, vai por mal. Então, e dá um vaso na cabeça dele. E ele acorda lá na casa da bruxa do 71. E ela tá nadando pelada na piscina. E ela começa a explicar, ah, doutor Ernest, você deixa as pessoas bonitas, né? E eu quero te oferecer, então, né, pelo seu belíssimo trabalho, eu quero te oferecer uma poção que vai te deixar jovem e vivo para sempre.
O pitch dela termina no esquema do seguinte: você sempre deixou as pessoas jovens, deixa eu te retribuir, porque você perdeu a sua juventude para deixar as pessoas jovens.
Ela joga um mind games ali, tentando fazer o cara cair, né?
Mephistófeles entra ali, ó, cabeça vazia.
Só que finalmente o Bruce Willis, ele toma uma atitude na vida e fala assim, ele tá quase tomando, né, porque ele sempre foi bobão, sempre todo mundo fez o que queria com ele.
Afinal de contas,
ele,
pra
né?
ele até que não seria um mau negócio, ele voltaria a ser jovem, poderia recuperar a carreira dele de cirurgião, aquela coisa toda, né.
Ele fala assim, o quê? Mas eu vou ter que ficar então o resto da eternidade aguentando essas duas malucas no meu pé.
Vendo todo mundo morrer.
E eu vou ficar com essas duas loucas em cima de mim, pintando a bunda delas o resto da eternidade. Não quero. Só que nisso ele cata a poção e ele esconde e foge com a poção no bolso. Vai a galera do Poison, o cachorro atrás dele, né? E ele se mistura numa festa que tá rolando na casa da bruxa do 71, né? Que é a festa da primavera que ela dá pra todos os clientes. Aí você vê lá Elvis.
Isso,
você vê vários
é
atores
boa.
Antigos, né?
O doidinho lá da clínica, o mensageiro do Mephistófeles. Vem dando vários recados, aí ele fala, né? Vocês que já morreram, lembrar que não é pra aparecer e pedir publicidade, né?
Isso.
Aí quando você vê passando no meio da galera, mostra o Elvis com um monte de mulher em volta dele.
Ele, ah, foi sem querer, desculpa aí, não sei o quê.
Eu só quis dar uma voltinha, eu só tava dando uma voltinha.
Nessa cena aparece Marilyn Monroe, aparece James Dean, Bruce Willis na fuga dele, que ele consegue fugir, ele rouba o carro do James Dean.
Em teoria eles morreram, né? Mas no filme fica como se eles tivessem tomado a poção e pelo fato de não envelhecer eles tiveram que fingir uma morte, sumir. Enfim, e aí as duas ficam, perdemos a chance, né? É, então como é que a gente vai fazer aqui? Aí uma olha pra cara da outra, eu pinto sua bunda, você pinta minha bunda. E assim a gente segue. E o filme passa, tipo, 50 anos depois disso.
2029.
Tá no velório do Ernest, né? Contou que ele saiu, que ele viveu, que ele casou de novo, teve filho. E que ele sempre contava a história de duas zumbi malucas que perseguia ele. Que aí a galera achava que era história de velho. Ah, as histórias do Ernest sobre zumbis malucos e poções mágicas e bruxas.
O grupo maçônico, maluco.
É.
O Elvis e, tipo, tá vivo. Tá ligado? Eu roubei o carro do James Dean. Quem vai levar a sério, tá ligado?
Quem vai levar a sério? As histórias do Ernest. Tipo, dali a pouco você escuta uma risada macabra vindo do fundo da igreja. Você olha, tem tipo duas viúvas porcina lá atrás. E são a Ellen e a Madeleine rindo pra caramba, não sei o que. Só que elas estão com um véu. Até então você não vê a cara delas, né? Você só escuta as vozes. Aí lá, vamos sair daqui. Aqui tá muito chato, não sei o que lá. Aí as duas saem. Mano, no que elas levantam o véu. Mas tá. Ah, a cara
destruído.
Da Gretchen.
Tá usado.
O nariz torto, a boca, pior que a boca da Anitta, torta. Aí as duas estão brigando. Ah, mas cadê a tinta bege número 4? Você falou que pegou a tinta bege número 4.
É muito bizarro,
velho. E elas andando e na escadaria da igreja, assim, só vai... Sabe quando vai abrindo plano? Aí a latinha de tinta tá, tipo, no último degrauzinho, assim. A Madeleine pisa. Aí a mesma cena dela pendurada na escada, tipo, ô, eu vou cair, não vou cair, vou cair, não vou cair. Aí ela, ai, me ajuda. Aí a outra, tipo, faz uma carinha de, ah, não vou te ajudar, não.
Foda-se.
Nisso, as duas rolam.
Ela puxa a outra.
Puxa a outra, mas quebra que nem gelo, sabe que nem...
É, as duas quebram todas, né?
Aquilo ali é escroto, é bizarro, velho.
Só que assim, não é gore, não é sangue, parece um... Sabe celular quando se patifa?
É como se elas estivessem podres, né? Porque elas não têm mais sangue, já estão mortas, pô.
E é plástico, você vê que é o braço de plástico, a perna de plástico. Aí você só vê os dedinhos assim, balançando, tipo, ai, que saco. E elas não morrem, só vê as cabecinhas rolando
de cabeça
assim,
pra baixo.
É.
E aí uma fala pra outra, onde é que você parou o carro, hein?
Você lembrou onde você parou o carro?
Tipo, e cabo fio. É muito nonsense.
É bem bizarro mesmo. O final do filme foi totalmente mudado.
Ah, é?
Eles fizeram algumas sessões de teste e o povo odiava o final. Tanto que tem um personagem inteiro que foi descartado, cara. Era o personagem do Tracy Ullman.
Nossa, tinha a Tracy Ullman, aquela apresentadora.
Isso, a Tracy Ullman tava no filme e ela aparece no trailer do filme.
Que lumbra.
Só que com essa mudança do final do filme, o papel dela desapareceu inteiro. Ela, a gente nunca
assistiu. Caralho, ela é tipo aqueles jogadores que vai pro álbum de figurinhas da Copa, mas não é convocado, né?
Ah, é isso. Exatamente, é por isso. É isso mesmo.
Tá pensando o quê, rapaz? Que diabo isso aqui, rapaz?
Agora, deixa eu te perguntar um negócio, Melina. Você já fez algum procedimento assim bizarro aí, desses... Qual foi o mais bizarro que você já fez? Porque mulher é isso, né? Mulher, ela...
Mulher é
o
bizarro, é gosta do bizarro mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa aqui, ó, pra todo mundo que tá
a
ouvindo.
A mulher se sente obrigada a fazer sempre...
A mulher, se não puder chegar perto da morte, se não for cancerígeno, não tá valendo pra...
O Coruja, peraí.
Isso aí, o Coruja tá falando que tem um pouco de razão, cara, porque...
Aí, viu?
É verdade, tem verdade
vai,
nisso aí.
O Bruno já ia me tirar, de comédia.
Não, tem verdade nisso aí, porque... Vou falar um negócio, esse negócio de, creminho que você compra em lojinha, é chá de carcoa com não sei o quê, de carcará, de carcaju.
Isso aí, Bruno, é só a pontinha do iceberg, maluco.
Não funciona. Se você não sofre, se não dói, não funciona. Eu falo que eu já fiz drenagem.
Segura, Brunão.
A mulher vai...
É
só aquele carinho, sabe? Aquele carinho. Não adianta. Se a mulher não te deixar roxa, cara, se você não sofrer na maca, cara, não funciona.
Se você não apanhar, não valeu, né?
Não valeu. Se você não sair roxa, dolorida, desejando a morte até a 15ª geração da pessoa, não funciona.
Por que as mulheres fazem isso?
Não, mas é questão do padrão de beleza. Da mesma forma, não digo só mulher, digo homem também. Tem um cara que vai, toma bomba, faz umas paradas loucas também pra se sentir bonito, se sentir gatinho. Ou então quem tá gordinho, faz uma dieta maluca, dieta da sopa, dieta da lua. Aquela dieta que você tem que ficar comendo bacon de noite. E é da mesma forma, é pra atingir um padrão de beleza que é imposto.
Peraí, rapidão, existe uma dieta, né? Que eu tenho que comer bacon ao invés de arroz?
É a dieta da gordura, você não pode comer carboidrato.
Nunca ouvi falar dessa aí, eu tento.
Eu tô nessa dieta, o Coruja. Tem pelo menos uns 30 anos, cara. Eu acho que não deu certo, não.
Então, eu não tô entendendo que dieta é essa aí, velho. Dieta da gordura, então eu tô fazendo ela bem, que eu tô acumulando ela pra caralho.
É, pois é, eu também. Há 30 anos que eu tô fazendo a dieta da gordura aí. Acho que é o inverso, não sei.
Mas você fez aí uma parada dessa aí, não fez, Bruno? De não poder comer gordura, de
não,
só comer gordura,
fiz,
não comer...
Não, a que eu fiz foi uma dieta bem braba, que eu comia 800 calorias por dia.
Não, que é nada, né?
Eu não comia nenhum carboidrato, nenhum tipo de doce, nenhum tipo de açúcar.
Tá, aquele hambúrguer que você comeu aqui aquele dia, então era o que você comia em uma semana.
Mas foi uma época aí, foi ano passado. E eu emagreci 18 quilos em um mês. Cara.
Muito,
mas
cara.
Mas depois voltou 32.
É, pois é, porque...
Parei.
É que tem um momento que também, se você não parar, você morre.
Parei e acelerei.
Fica, morre magro, mas morre.
Tem algumas paradas, eu posso estar falando besteira, enfim, nunca fiz.
Mas fala por você, fala por você.
Falo por mim. Por eu nunca fiz tratamento estético. Minha esposa também nunca fez. E assim, eu não faço a menor questão que ela
nunca
faça.
Nunca fez um CO2.
Porque nada. Eu sempre. Eu assim, CO2. Vou gostar dela do jeito que
um
ela
ácido,
é.
Um ácidozinho do sucesso, não?
O que nunca que fez você tá falando, aí, menina? O que você tá fazendo com você, cara?
Só Good Hall.
Ô, Coruja, olha só. A Melina botou na pauta uma velho. Matéria que diz assim: 10 tratamentos de beleza considerados dolorosos e seus benefícios. Eu vou ler só os nomes, tá? Dermoabrasão para cicatriz de acne. Microagulhamento para estrias. Subcisão para tratar celulite grave. Laser de CO2... fracionado para flacidez de rosto, colo e pescoço.
Vai começar a sair nego deformado, vai começar a sair mutante, murloc, daqui a pouco dessas porra.
Peelings em manchas e rugas. Carboxiterapia para gordura localizada, flacidez e celulite. Laser nos vasinhos do rosto. Depilação a laser. Preenchimento para redefinir...
Depilação a laser é o mais tranquilo aqui até então. É. Se parar pra pensar.
Preenchimento para redefinir os contornos e volume do rosto e toxina botulínica nas rugas dinâmicas e de expressão. Olha, eu vou te dizer uma parada. Pode até ser que funcione, que tire ruga. Pra mim, a pessoa botou um botox na cara, ela só vai terminar quando ela morrer. Porque ela tem que
Madeleine.
Porque ela começa e ela botou uma vez, aí assim, tipo, ela não pode... Botou uma
é que nem
vez
crack, né?
E não
que
bota mais, ela tem que botar todo mês, ela tem que botar de novo, ou de cada,
cada seis.
Pois é.
Sim, porque senão volta a ficar uma uva passa.
Olha só, teve uma época que eu fazia o jornalzinho da Sociedade Brasileira de Dermatologia aqui do Distrito Federal, da Regional.
Só maluquice, hein, né?
É, que da Regional.
Específico, mano.
Pois é. E o jornalzinho dessa mulher, dessa sociedade, quem coordenava era a presidente da associação. Uhum. E, cara, eu ia pra reunião com ela, sei lá, uma vez por mês, duas vezes por mês, né? Pra gente definir a pauta e depois pra eu entregar o resultado. Cara, a cada vez que eu ia encontrar com ela, o rosto dela tava mais deformado, velho.
Mas deformado você fala de bocão, de pato?
Velho, deformado igual aquela mulher da...
É o Soares.
A leão humano lá, a mulher aquela que parece leão.
Aquela leão humano, exatamente, aquela leão
caralho,
humano lá.
Leão humano, aí já é modificar, aí já é... Porra, caralho, eu não consigo imaginar, velho. Caralho, tu cantou Lion Man pra ela? Uma dádiva dos ninjas.
Como era o nome dessa mulher, Melina?
É uma socialite americana, né?
Leão, mano. A Melina também disse que ela jogou no Google. Leão, mano.
Leão, mano, tá vindo cada coisa aqui, cara.
Jocelyn Wildenstein.
Não, gente, mas é uma pessoa que não tem noção do que tá fazendo com a própria cara, né,
ela
gente?
É vamos. Lá é homem purinho.
A pessoa vai botando esse botox, vai botando botox, e aí não consegue mais parar, fica viciada nessa merda. E aí, cara, fica parecendo o homem, a mulher gato, velho.
O leão humano aqui.
Fica parecendo, sabe o quê? Lembra aquela série da Bela e a Fera? Fica parecendo a Fera.
É isso, velho. Bruno, sabe o que é foda? Porque isso aqui, ó, tá ligado aquelas galera maluca que bota chifre, que não sei o que tem.
Body modification.
É, então... É a mesma coisa, se parar pra pensar.
Mas vou falar
aqui
assim também, body modification, cara. Tem o pessoal que corta a língua, corta os... E, tipo, tá feliz, mano. Tá feliz, ué. A diferença
então,
é que quem faz plástica...
Mas essa mulher também tá feliz sendo um leão, assim, velho.
Mas a galera que faz plástica faz não pra parecer um leão. Às vezes perde a noção. Mas, por exemplo, vou dizer aqui, ó. Sou o Dr. Mengele, tô te dando aqui um vale cirurgia plástica. O que você quiser fazer, vem aqui na minha clínica e a gente faz de graça. Vocês mudariam alguma coisa? Vocês não iam?
A única coisa que eu iria mudar seria emagrecer.
Mas você faria lá a bariátrica? Você tem coragem de
cortar o feto? Então, eu entrei no projeto pra fazer. Eu ia fazer.
Você foi na fila?
Fui na fila. Comecei a fazer a preparação, porque é...
Psicológico,
seis,
né?
São 6 meses de preparação, né? Você frequenta umas reuniões e tal. Você tem que emagrecer 10 quilos pra poder fazer a cirurgia e tal. Beleza, comecei a fazer o tratamento e aí começaram a contar as histórias das pessoas que faziam e que não dava certo.
Nego, você foi
que...
na reunião, né, da galera, né?
Fui na reunião da galera e aí eu desisti. Falei, cara, não vou, velho, porque eu não, sabe, não vai funcionar. Então, aí, depois que eu saí desse, eu entrei no outro pra emagrecer lá, a dieta do inferno lá, que eu perdi 18 quilos, sacou? Se eu tivesse continuado na dieta 18 quilos, sério e tal, hoje eu tava com 100, sacou?
Mas e a pele? Porque, então, aí você vai ia ter que entrar na faca, não é?
Sim, é.
Uma hora você ia
pelanca,
ter que deitar na maca.
A pelanca
você vai ter que
A pelanca ia ter que tirar. Pois é, não sei. Provavelmente sim, né? Por questão é um...
Mas e se vai deitar na maca, faz logo a bariátrica?
Não, mas
a bariátrica é diferente.
Cara.
A bariátrica, ela tem vários efeitos colaterais. Você tem que tomar vitamina pro resto da vida, porque você
perde cabelo, fica carequinha. I am too sexy for my love.
Essa questão de beleza, de botox, de não sei o que, de tratamento e tal, é tão bizarro que eu vou mencionar aqui alguns famosos que praticamente mudaram o rosto porque não querem envelhecer, tá? A primeira, Renée Zellweger.
Ela tá horrível.
Virou outra
ela
pessoa.
Ela tá o Satanás. Ela tá muito feia.
Courteney Cox.
É outra também, que estragou.
Daryl Hannah. Tá no caminho, mulher gata aí. Melanie Griffith. Era outra que era bonitinha. O Antônio Bandeiras estragou ela. E aí ela foi fazer...
Estranho, tipo um pau dementador, né, velho?
Ficou horrível.
O Mickey
Rourke.
Ryan também.
Cara, o Mickey Rourke...
Ele parece uma tia. Ele parece uma senhora estranha.
Tá horrível.
Ele parece uma véia feia.
Aquela Donatella Versace. Lembra daquela Donatella Versace? É outra que também estragou de vez,
caralho,
né?
Caralho, eu não tinha visto a Courteney Cox, maluco.
Tu viu?
Que porra é essa aqui, velho? Eu não vou mais, não consigo mais ver Friends. Acabou. Acabou, velho. Não, pelo amor de Deus, a Matt Chamada realmente é muito melhor.
A Meg Ryan, gente, a mulher era tão bonitinha, toda docinho, ela tá só...
Eu prefiro, assim, envelhecer com dignidade, sabe, do que ficar claro, tentando ser véio. Jovem pra
Bicho,
sempre.
Seja até careca com dignidade do que faz aquelas porra, velho.
Tudo tem um preço, sacou?
Tem, mas parcela, viu? Parcela, passa no cheque.
E você, Melina, você tá falando aí, qual foi o mais bizarro que você já fez?
De bizarro, mas digo dolorosos, né? Drenagem, tipo, foi o que eu já falei, mas a que funcionou
mas
é a que doeu.
Drenou o que aí?
É, pois é.
É assim, eu falo que meu problema, ele é cachaça.
Loucura,
né?
Loucura.
Não,
é cachaça.
Não. E aí
é você cachaça.
Fica, às vezes, você dá aquela inchada, né? Então você tem que tirar um pouco da água.
Mas... Eu não tô entendendo esses tratamentos,
não. Questione.
Bruno, não compreendo. Não há blotino.
O que eu já fiz que dói muito, mas funciona também, meu, depilação a laser.
Mas dói?
Meu, mais você sobe cheiro de churrasco, cara. Não, é diferente, porque é a mesma coisa. Você já se queimou com cigarro?
Já.
Só que não fica dolorido depois. Só que funciona. Me ajudou muito, recomendo, faço, vou fazer sempre. Recomendo, meninas, muito bom, procurem uma clínica, parcelem, aí vale a pena.
E dura quanto tempo?
Depende do organismo. O meu é a cada um ano e meio, você tem que ir lá retocar. Isso depende do pelo que você tem, da região. Tem região do meu corpo que já não tem mais nem célula.
Velho,
cara,
bicho,
que eu já
isso que eu ia falar, fi. Ela já é quase um mutante, maluco.
Desculpa, é aonde que é? Perna?
Você faz perna, virilha, baixo
tudo.
Do braço, tudo.
Faz
da
tudo.
Sobrancelha pra baixo, você pode fazer.
Você passou isso aí na sua... Você no deixou
cu,
alguém atirar com
mesmo.
Uma pistola de... Meu Deus, você deixou alguém pegar uma pistola laser, apontar no seu rego e atirar.
Mas é com dignidade, não se preocupa.
Coruja, eu vou falar uma parada aqui, entendeu?
Ai, meu Deus, eu tô conseguindo imaginar.
Melina, olha só, eu acho que você ok, você fez essas paradas aí de depilação a laser, fez não sei o quê, mas eu só acredito vendo, viu?
Ah, vá merda. É. Mas é, meu, porque você tem que adotar o estilo Xavier, entendeu?
Pô. Xavier o quê? Careca e...
É, Xavier. Não tem o bigodinho do Hitler, ou não sei o quê, moitinho. Não,
é,
Xavier.
Entendo. Xavier.
Eu só acredito vendo.
Eu entendo, eu concordo, realmente.
Mas só que assim, ó, a mulherada faz isso, todo mundo faz isso com cera, que é pior, você tem que fazer isso a cada 15 dias, dói a mesma coisa. A diferença é que
15 dias
dói...
também? Que porra de... Que...
mas cresce, que, porra, pelo cresce.
Desse meu, jeito você... assim, rápido assim?
Pô, pelo cresce.
Porra, minha
pelo...
barba, que caralho, minha barba não cresce desse jeito.
Ah, tu sei que é um chinês, então, não tem pelo
que
na
porra
cara.
Que é essa, gente?
A dor é a mesma. A diferença é que você vai ter menos dor, porque você faz uma vez só. Tipo, é lá 10, 12 sessões e, tipo, adeus até ano que vem, sabe? Beijo, me liga.
São 12 sessões por ano.
Não,
então você
não,
vai uma vez no
não,
mês.
Não, coruja, não. Você faz as 12 pra começar, depois é só o retoque, que aí vai de pessoa pra pessoa,
vai
clínica pra clínica.
12 dias seguidos a pá, pá.
Não,
pá.
Mano. Não, não veio o caso.
Toma no cu.
O já tá muito doido já.
Ele tá.
Não, velho, é porque eu tô. Velho, é porque eu tô maravilhoso. Velho, isso não faz.
Você tá
não.
querendo fazer, Coruja?
Você quer fazer? Não, eu te levo lá.
Fazer, porque eu não sabia que. Bruno, eu não sabia que era assim, realmente.
Eu levo lá pra tu tomar uma pistolada de laser no cu, tu quer?
Não
eu
tem,
te levo lá.
Nunca no Brasil.
Você vai cagar liso. Ô, não tem Melina. Mais badalhoca. É um barato, é ótimo.
Deixa eu te perguntar uma coisa.
Tem mais badalhoca. É.
Ah, meu Deus do céu.
Ô, é Coruja, ótimo.
Chegamos. Que imagem. É, o Coruja... Ô, Melina, deixa
isso
eu te perguntar.
Isso vai pros extras.
Vai pros extras. É, vamos ver, né? Ô, Melina, deixa eu te perguntar
não
uma parada.
Já é, eu acho que não.
Deixa eu te perguntar uma parada. Tem algum desses procedimentos aí que você conhece ou que você já ouviu falar, enfim... que você tem vontade de fazer, mas você não tem... Talvez não a grana. A grana pode até ser que tenha, mas não tem coragem de fazer?
Não, na verdade eu não tenho a grana, né? Porque coragem... É, tem. Carbox. Porque, assim, Carbox... Eu te mandei até um videozinho, você pode até depois pôr no post. É o que que é? É uma pequena agulha, uma agulha que eles enfiam em você e jogam, né, um gás para descolar a sua pele, né, alguma das camadas
da
pele.
Olha isso, Bruno. Chega e me deu um rupio aqui na coluna, mano, de imaginar um negócio desse, doido.
Uma amiga minha, eu fui com ela, então, assim, eu vi... É foda, porque ela fez na bunda pra celulite. Funciona, é aquela coisa. Dói, mas funciona. Mas é uma dor do caraca. Ela, meu, assim, ela... Eu sou cagona, eu falo que eu sou cuzona, tal, pra dor, tal. E ela, não, eu vou lá, vou fazer, vou acontecer. Saiu chorando, eu só vi as lágrimas, assim, do olhinho dela.
Tá maluco,
né? E aí eu fui... Eu tenho um pouquinho de olheira, tal. O que você começa a procurar defeito em você? Aí eu cheguei lá e falei assim, não, que você faz um carbox
no olho. Tu foi fazer
olho.
Essa porra
eu
no
falei,
olho?
O quê, mano? O quê?
Nossa senhora, velho.
Pra tirar a olheira?
Pra tirar a olheira. É um dos... Porque assim, dependendo da olheira, tem alguns que são melasmas, né? Assim, coisa mancha de pele. No meu caso, é tipo de circulação
melasma,
mesmo.
Tu tá inventando isso, velho. Você tá
não,
vendo que
procura,
o povo tá inventando
porra.
Isso pra tu sofrer, Melina. O povo
procura.
Tá botando essas palavras bonitas pra tu acreditar. Não vai nisso, não.
Você tem que enfiar a agulha no seu olho e descolar um pouco a pele pra melhorar, né? A circulação.
Que menina, tu vai ficar
assim. Cara, pera aí, rapidão. Eu tô vendo aqui o vídeo da mulher enfiando a agulha, as agulhinhas. A agulha invisível na estria, não é isso? Na estria da barriga?
Essa é na estria.
Pra que caralhos ela tá fazendo essa merda, velho?
Ó, eu vou te mandar... Achei aqui o que falaram pra
você. Eu vi.
Não.
Não. Esse é no olho. Olha no olho. Vê no olho.
Não. Pelo amor de Deus.
Vê no olho. Olha no olho. Ai, meu Deus. Põe aí, ó. 53 segundos. Põe aí.
Não vou ver.
Põe, mano.
Não, eu tô passando mal, Bruno. Bruno, eu tô passando mal, verdade.
Olha lá, ó. Tá botando no olho da mulher, lá, ó.
Não, para.
53 segundos. Põe lá.
Não pode um negócio desse. Ninguém faz isso.
E falaram pra eu fazer, cara. Aqui, ó. Passando
peeling
no olho. Então, aí eu fiquei meio...
Pra quê que ela tá fazendo essa merda?
Pra ficar sem olheira. Porque a olheira é feio.
Que feio? Passa uma maquiagem, caralho.
Feio. Então, mas... Deixa eu falar o que é feio.
Dorme! Feio é roubar, entendeu? Feio é matar, feio é bater na mãe, entendeu? Isso é feio.
Inventei de fazer o peeling. Juro, Brunão, juro pra você. Assim, eu não precisava, porque eu não tenho mancha de espinha nem nada, mas fala aquela coisa, né? Vai renovar a pele, matar a célula.
Não precisa nada disso. Meu Deus do céu.
Mas a gente quer fazer, né? Porque, né? Vai renovar a célula. Aí eu fui nessa onda. Eu falei, beleza, vamos fazer o peeling. Juro pra você. Sabe o caveira vermelha? Com aquela... Eu fiquei caveira vermelha.
Eu tô ligado.
Eu ligado com o que é. Eu fiquei com a cara vermelha.
Sangue pisado, cheio de sangue pisado.
Mano, eu cheguei em casa, o Bruno, Jesus, o que que você fez? O que que você aconteceu?
Isso,
aí eu fiz um peeling e eu juro, eu fui tentar, fui tomar banho quando eu cheguei da médica. Eu não conseguia entrar debaixo do chuveiro. A água do chuveiro ardia. Ardia, parecia que eu tinha jogado vinagre na ferida.
Meu Deus.
E eu queria chorar e eu não podia chorar porque a lágrima que escorria e doía a minha cara e eu não conseguia. Eu queria chorar e eu não podia chorar e eu ficava chorando com o olho aberto, abanando.
Pra que isso, cara?
Merda, velho. For once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right.
O Indiana Jones não é com ele mais, não.
É, o próximo vai ser com ele, sim.
Não é com o menino que vai ser novo aí?
Não.
É um menino novo, rapaz.
Não, esse é o Han Solo.
Escolhido pro papel?
Esse é o Han Solo, rapaz.
Não, rapaz.
Ô, Coruja, acredita em mim, cara.
Ele não dá conta mais não, Bruno. Vai ser feio, cara.
É o velho.
Mas ele não vai. Mas ele vai ficar
véio.
Só mais de boa. Ele vai
é
ficar
o velho.
Ele não consegue nem dar uma chicotada mais, Bruno. Você tá entendendo o que eu tô falando?
Ah, ele dá. A mulher dele, até hoje, ela tá velha, mas ainda aguenta a chicotada dele.
Ai,
como é que você sabe disso, Bruno? Você anda vendo... Aí,
ando vendo
uma deep web, viu?
Private channel que eu tenho, da casa, direto da casa do Harrison Ford.
Você tá muito stalker, hein, pra saber mesmo. Isso aí.
É, dele eu sou stalker mesmo. Mas o Harrison Ford é o cara que tem o melhor soco do cinema, né?
Com certeza.
Eu já falei isso várias vezes. Se um dia eu encontrar o Harrison Ford, eu não vou pedir.
Tu quer um autógrafo, tu quer um cruzado de direita.
Eu quero um direto na cara. Eu vou falar, me dá um murro. Porque ele bate, ele
eu ia falar pro Leonisson fazer isso em mim. Leonisson, me bate, cara.
Não, Leonisson...
Mas aí é outra intenção que você... Ah, menina. Aí não.
Olha
não é
só,
esse intuito.
pela fama do Leonisson,
é,
eu acho que ele ia bater com outra coisa em você, menina.
Eu,
isso,
hein?
Ia ser uma cacetada, ia ser uma paulada de beisebol, segundo dizem por aí.
Não sei. Vocês estão sabendo de muitos detalhes, sórdidos, viu?
A garrafa pet que ele tem. A mulher falou que ele tinha uma garrafa pet.
A mulher
pet.
Falou, cara. Não foi... Foi falado e tá jogado no mundo.
Como era o comercial, né? A menina vinha e tal, não sei o que, passava e mostrava a raba dela, que era gigante.
É, horrível.
E aí ela tava de biquíni, e aí um dos caras falava, que beleza de Coscark. E ficou essa frase, que beleza de Coscark. E aí, isso nos anos 90, né? Aí eu me lembro que eu tava no cursinho, isso era, sei lá, 99, eu acho. E aí o professor tava passando uma matéria lá no quadro, e daqui a pouco uma menina levantou pra ir atender o celular. Levantou, e aí foi indo embora. Só que, tipo, ela tava sentada no fundo da sala, e até ir pra porta...
Sim.
Pra sair, pra atender, ela desfilou,
né?
Ela desfilou pela sala inteira, cara. Quando ela chegou lá na frente, que ela tava saindo, um cara lá atrás. Que beleza de Coscar, velho.
Nossa, acabou a aula, hein?
A turma inteira, cara. Tava um silêncio na sala.
Todo mundo
a
vendo
turma,
o desfile da mina, tá
a
ligado?
A turma inteira caiu na gargalhada, velho. Que o professor ficou sem saber o que fazer, cara. O professor saiu, foi tomar café, velho. Porque o nego não conseguia parar de rir. A menina não voltou.
Lógico, minha... depois disso.
Pelo amor de Deus, ela nunca mais estudou na vida.
Coitada.
Ela não tem coragem de se matricular em curso, ela não tem coragem de ficar numa sala com mais de duas pessoas. Tá ligado?
Pô, que merda.
Esse é o nível da vergonha, velho.
Eu não me esqueço jamais dessa parada do... Que beleza de Coscar.
Mano, mas era um comercial cretino mesmo.
Era cretino mesmo.
Assim, uma amiga minha fez criolipólise, aquela que você congela a barriga,
olha
menos
isso.
Não sei quantos graus, você já conhece. Você congela sua gordura.
O que que tá acontecendo?
Tipo,
eu tô ficando tonto, velho.
Eu vou mandar o vídeo pra você.
Não, não quero essa merda. Pega esse vídeo
que
no cu.
Por que tudo tem vídeo? Por que as pessoas estão fazendo vídeo disso, velho?
Ela tinha aquela pochetinha, sabe aquela pochetinha? Não não é assim, é coisa que a academia resolve. Aí ela
fez. Peraí.
E quebrou, ela rapidão. Lapidou que nem...
Deixa eu só falar uma parada aqui. O Coruja com certeza vai concordar comigo. Não é bom ter uma gordurinha pra pegar?
É claro, meu amigo. Se tiver... Velho, se fosse pra pegar em osso... Meu amigo, eu sou carnívoro. Eu gosto de carne.
Exatamente. Não, mas tem que ter ali, ó. Tem que ter assim, aquela cara. Alça, entendeu? Tem que ter aquela cara, alça, velho. Sou... Tem que ter um negócio...
Meninas,
encher a mão.
Sofro.
Sabe encher a mão, Coruja?
Isso,
sabe, encher a mão?
Meninas, não que... sofram, não precisa disso.
Não
gente.
Precisa,
não,
cara.
Que, não congelem a barriga.
Os homens velho, vão te amar pelo que vocês são, entendeu? Primeiro. Homem de verdade. Homem de verdade. Exato. Se o cara não te ama, não te ama pelo
tá
que você é.
Tá procurando um menino, tá procurando isso. Não sei o que, não adianta.
Isso. Quem ficar até os 90 anos com bundão, peitão, não sei o que. Cara, vai ficar
vai
mais...
Vai fazer nada.
Fica bizarro, velho. E não exato. Vai conseguir fazer nada, exatamente. Não vai fazer nada, entendeu? Porque...
Vai ser que nem uma Ferrari que vai ter um motorzinho de fuso. Não anda. Não
exatamente.
Anda,
se você então, tiver com peitão bundão com 91, você tomou a poção da bruxa do 71.
É muito melhor você ser um Fusca e ter um motor de Ferrari. Cuidar da sua saúde e tudo pra você continuar bem.
Exatamente.
Você pode ter aparência de Fusca. Se você tiver um motor de Ferrari, vale muito mais a pena.
Exatamente.
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.